Eu ouvi uma palavra especial agora de manhã, né? Já que nós estamos na escola dominical, uma grande escola dominical de manhã. Maravilha! Então, quem não estava aqui ontem, irmão? Foram para o Abrantes, né? Ah, vou cantar uma música para vocês melhor do que ele, vai. Um menino nasceu. Só vocês que foram! Vai, irmão, canta, pô! Valeu, valeu. Brincadeira, brincadeira. Fica tranquilo. Também se eu não tivesse que eu ia lá ontem. Abrante é. Então. Viu? Isso é porque eu estou sem celular, hein, irmão. Se tivesse celular, eu estava mais conectado com tudo aí. Então é muito bom estar aqui. Vamos dar continuidade. Né? Ontem a gente falou sobre cada um tem um papel, né? Em missões. E eu queria ler um texto hoje bem jóia, irmão, para a gente pensar sobre essa responsabilidade de cada um. E eu tenho certeza absoluta que você vai se identificar com o texto. E depois eu tenho quase certeza, você só não vai falar para mim porque eu já estou falando agora, você vai falar assim, pô, irmão, eu acho que eu deixei de fazer isso. Você vai ver, eu tenho certeza. Porque esse texto ele é riquíssimo, bom, prático, né? Porque o reino de Deus ele é prático, irmão. Eu não falei aqui ontem do endemoniado? O endemoniado está lá, Jesus foi e libertou o cara. E o que aconteceu logo depois que ele foi liberto? Ele estava com roupas limpas, sentado aos pés de Jesus. Simples. Às vezes, quando nós pensamos em missões, a gente sempre pensa na questão humanitária, de ajudar, né? A igreja, né? Pessoa carente, o pobrezinho, né? E a gente fica com medo de se envolver porque a gente acha que a gente vai ter que dar tudo para eles. E não é, querido. Não é. Jesus falou, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Não é. Eu falo isso assim, eu falei até aqui embaixo, eu gosto de coisa boa. Se eu puder escolher, eu vou escolher coisa boa. Tanto no comer, como no vestir. Mas nem sempre eu tenho. Mas também não vou ficar achando, meu Deus, é grande, por que eu não tenho? Eu declaro agora. Como declaro agora? Eu tenho o suficiente, joia. Posso ter mais? Posso. Eu sempre falo, só tem duas maneiras de eu ficar muito rico. Primeira, é começando um empreendimento, e Deus, de alguma forma, vai abençoar assim, eu vou ganhar muito dinheiro. E a segunda é Deus me revelar os 6 números da Mega Sena. Eu estava vendo o jornal hoje, foi para 65 milhões. Imagina, irmão. Você nunca orou isso, não? Fala a verdade, sou eu que sou pecador aqui dentro. Se você nunca passou assim da loteria e estava assim, 80 milhões, você fala, pô, Deus, dá para mim isso aí? Dá para o ímpio? Eu já orei muitas vezes, já parei na frente do loteria e falei, Deus, revela para mim. Tu sabe os 6 números, pai. Tu imagina, eu estou um dia parado, Deus, sou missionário, Senhor, projeto lá, 60 milhões, dá para mim. Aí Deus começa, nota, filho. 20, 48, 53, 17, não vou falar o resto porque já tem gente anotando, né? Já tem gente, oxa, aí já o homem falou, anota, filho, anota. É. Mas eu sempre falo assim, sei que vai ser difícil, eu falo assim, eu não nasci para ser rico, irmão. Eu sou pobre. Eu já vim de uma camada pobre. Mas aprendi com a minha mãe que pobreza não é falta de alimento. E a gente fala isso, que às vezes é falta de oportunidade. Mas também o ser pobre não é vergonha nenhuma. A Bíblia fala que o pobre você sempre vai ter. Desde Gênesis Apocalipse está o pobre lá. Mas existe uma diferença entre o pobre miserável e um pobre que sabe quem ele é. E eu conheci muita gente no Morro do Borel, pobre. Mas que quando você entrava na casa, você tinha. Ficava constrangido de entrar com sapato. Estava tudo no lugar, as panelas tudo areadas, tudo no lugar, tudo certinho. Roupa lavadinha, tudo. Até o armário que era feito de caixote era bem feito. Então a questão está aqui, né, irmão? Não é a falta de coisas. Mas. E tem muita gente que tem tudo, e é pobre. É mesquinho, não tem paz, tem tudo, gasta, e não sabe nem por que gasta. Parece que quando entra no lugar, vem um espírito de consumir. E toma conta daquela pessoa de tal maneira que compra coisa que nem precisa. Fala a verdade, não tem coisa que você compra que nem precisa. Você fala, por que eu comprei? Então, na questão é a mentalidade. Eu estou pregando, tá, irmão? Estou falando de missões. Porque nós vamos encontrar pessoas aqui fora. E o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E paz, justiça e alegria no Espírito Santo não cabe em templos assim. Cabe dentro de gente. Por isso que conhecimento de gente não cabe em diploma. Não cabe em seminário. Conhecimento de Deus cabe em gente. No seminário nós temos muita informação. Agora, se a gente pegar essa informação e transformar isso em conhecimento, não tem sentido. Então, tudo que você aprende é informação. Agora, o que tu vai fazer com o que tu aprende, irmão, é complicado. Nós temos no Rio de Janeiro, vou falar do que eu conheço, Morro do Borel, um dos caras que é um dos maiores líderes do Comando Vermelho, está preso. Ficou 24 anos preso. Quando eu cheguei no Borel, ele estava... Tinha 3 meses que foi preso. 3 meses e tinha sido preso. O cara ficou 24 anos preso. Mas a palavra dele era uma ordem. O nome dele é Isaías. Ele é um líder nato, irmão, nato. Como é que um cara tem um poder de liderança daquela? O que fala tem que ser feito. E não aprendeu na escola, não, irmão. E quando ele saiu da cadeia, eu fui conversar com ele, estava livre, saiu limpo, saiu pela porta da frente. Falei, e aí? Ele falou, irmão, agora tem que ver, né? Como é que eu insere um cara desse novamente na sociedade, num trabalho? Um cara que comandava, até brinquei, né? Até ri com ele, porque ele falou, irmão, o que eu vou fazer agora? Minha vida toda foi essa. Eu fico imaginando um cara desse, né? Vai arrumar um trabalho humilde, um trabalho na faxina, vai trabalhar na limpeza. Legal. Aí está lá limpando no chão, chega um encarregado. Ô, rapaz, faz isso direito! Acho que ele vai olhar para o cara e falar assim. Tipo assim, irmão, com o que tu está falando? Porque basta uma palavra dele e aquela cabeça ia rolar, né? No mundo dele. Então, a liderança que ele tinha era uma coisa que quem deu essa liderança para ele, irmão? Foi Satanás? Não foi. Satanás não dá nada para ninguém, irmão. Satanás não dá nada para ninguém. O que ele pega é só aquilo que Deus já deu, que ele sabe que deu, tem o potencial, ele aperfeiçoa para a maldade. Por isso eu sempre digo, a gente escuta muita música aí, a gente fala, o crente tem uma linguagem que às vezes nem o pessoal do mundo não entende, né? Porque tu pergunta alguns crentes e fala assim, você faz isso? Não, não sou mais do mundo. Aí eu falo, você é de onde, irmão? Tem uns crentes que falam que ele não é mais do mundo. Aí eu pergunto sempre, de onde você é? Não é porque pega os versículos e fala assim, não sou do mundo. Mas Jesus falou assim, deixe-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. O mundo tem uma paz, concorda? Mas Jesus também falou assim, pai, eu não te peço que tires do mundo, mas que livres do mal. Então, até Jesus voltar, irmão, nós vamos estar nesse mundo aqui, andando aqui na terra dos viventes. E aí, tu não pode impedir do cara do teu lado, por exemplo, aqui. Tem um cara aqui que precisa, até o final do culto, tu vai aceitar Jesus, né? Esse corintiano, né? Porque o hino dele já fala, salve os corintianos, tá tudo perdido. Só o hino já disse que tá tudo perdido. Né? Salve o Corinthians. Então já viu que o nível é outro, né? Tá todo mundo perdido ali. Eu digo que é a maior torcida do mundo. O Corinthians é a maior torcida do mundo, não é? Tu sabe disso, né? Do mundo. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, vamos falar do corintiano, foi campeão. Imagina esse cara aqui, irmão, esse cara aqui. Tá pra ver o jogo, tá o time dele lá, crente em Jesus. Mas, irmão, ninguém explica futebol, irmão. Futebol é uma coisa que não se explica. Tu vê nas da Copa do Mundo, que as mulheres não torcem, mas quando chega a Copa do Mundo, elas tentam torcer. Ai, que foi mesmo? Tu tem que explicar o jogo ainda pra elas, né? Aí que é o pior. Mas tu tá no futebol, o cara tá lá torcendo pro time dele. Aí o cara aqui do lado manda um palavrão. Você fala, irmão, não xinga aqui não, tá? Sou crente. Como assim, irmão? Você está num espaço que é democrático. Então eu como torcedor, vou ver meu time, eu falo, juiz, ladrão, oração é a solução. Eu já mando essa. Ninguém entende nada. Ninguém entende nada, irmão. Mas é democrático. Então você está no mundo, irmão. Se você não quer ouvir palavrão, irmão, não vai para um estádio. Não vou esse ambiente. Então não vai. Ou então, você já reparou, às vezes tem pessoa do teu lado, A gente conversando com você, sabe que você é cristão, mas a pessoa assim, é naturalmente ela xinga. Naturalmente ela xinga. Faz parte do vocabulário dela. Ela xinga. Aí você que tem paz no teu coração, você se sente mal quando você escuta o palavrão. Normal, que legal que você se sente mal. Eu falo, podia ter outra palavra. Né? Mas eu vou cobrar. Não, irmão, bota outra palavra aí, por favor, porque essa palavra não foi boa para mim. Mas por quê? Eu sou cristão. Como assim, irmão? Então a gente vive no mundo, irmão. Nós estamos no mundo. Amém? Nós estamos no mundo. Então nós vamos estar. Eu falo o seguinte, irmão, o crente, depois que ele. Eu sei. Quantos aqui, irmãos, nasceram num berço evangélico? Nasceram desde pequenininho num berço evangélico, vai. Menos da metade. Tu levanta a mão de novo, você de óculos aí. Levanta a mão de novo, você. Tá com a mão. Você nasceu num berço evangélico? Levanta a mão. Vou perguntar, como é que é um berço evangélico? Quando nasce uma plaquinha assim, seja bem-vinda, em nome de Jesus, você é querida. Aí tinha um monte de anjo assim no seu berço. Mas nós somos românticos, nós somos assim, nasceu no berço evangélico, já nasceu o santo. E não é, querido. Não é. Eu sou crente, sou missionário. Eu tenho filhos em casa, irmão, Que eu falo para meus filhos, ó, o nome de vocês, falo o nome deles. Quando alguém perguntar para você, você é filho do Pedro Borel? Eu falo assim, você diz para eles assim, meu nome é Noah, meu nome é Gianluca. Então não fica na minha sombra, porque tem pessoas que botam a julga, é o filho do pastor. Não, ele não é o filho do pastor, ele tem um nome. Pergunta a minha esposa assim, você é esposa do Pedro? Eu falo, não, meu nome é Nádia. Porque nós colocamos os rótulos, e a gente também quer colocar lá fora para as pessoas. A gente quer chegar no ambiente e mudar o ambiente, quando na verdade o que a Bíblia fala é que nós devemos salgar o ambiente. Que nós devemos temperar o ambiente. Que nós devemos ser luz no ambiente. Então quando eu falo tem os crentes, depois o cara se converte, o cara era do mundo. Da pá virada, aí ele se converte, virou santo. Aleluia. Virou santo. Um ano, dois anos, mas ele trabalha numa repartição. O cara vivia com ele, bebia com ele, agora ele virou crente e tal. Anos era amigo daquele cara. Aí a filha do cara faz 15 anos de idade. Aí ele fala assim, ô Pedro, eu quero você na minha festa. Aí você, crente em Jesus, o Espírito Santo vem e fala assim, não vai. Lá é do mal. Aí você não vai na festa de 15 anos da filha dele. O cara programou a festa, 15 anos. Por quê? Não, ele é macumbeiro. Ou ele é católico, lá vai ter muita cerveja, lá vai ter funk, lá vai ter... Aí você não vai na festa do cara, sabe por quê? Porque tu é crente, ele não é. Eu sempre digo que às vezes o cara não quer ir porque fica com medo de cair lá, né? E fica com medo de chegar no samba, opa, me segura Jesus, né? Ou então, tá, tá, tu, aí começar a cair lá, né? Porque a verdade é que tu tem que ir, irmão. O cara era teu amigo há 15, 20 anos. Você tem que ir. Quando você chegar, ele fala, cara, tu veio. Eu achei até que você não vinha, mas você veio. Tô aqui porque eu te amo, cara. Vai ter um ambiente lá, vai ter o samba, vai ter tudo lá, irmão, mas olha só, é o teu bom senso. Eu estou com esse testemunho, falou, estava ali. Estou falando de missões, irmãos. Eu estou falando de missões a partir da nossa cidade. Eu falei que, como é o nome da cidade, do bairro aqui mesmo? Eu falei que era Calzone, né? Eu falei, não é Calzone, é alguma coisa italiana, mas né? É Calzone. Calzone, deve ser o cara que, né? Quando eu pensei em Calzone, eu falei, deve ser um italiano que começou tudo aqui, mas não tem nada a ver. Mas fiquei pensando ali, uma vez eu fui para uma festa, era uma festa já do cara, já de, o cara não era crente, a mulher era crente. Ela falou, ah, Pedro, vai lá na minha festa lá, eu queria muito que meu esposo conhecesse cristãos, né? que ele pudesse entender o que eu estou vivendo. Eu falei, eu fui na festa com a minha esposa. Aí tinha um DJ lá, mas era uma festa, assim, a turma já mais velha, né? Aí eu fui, aniversário de casamento, cheguei na festa lá, fiquei sentado lá, o pessoal, cerveja, refrigerante, tinha até champanhe, aí, pô, aí comida, irmão. Maravilhoso, na mesinha, só na minha lá. Eu estava quieto. E aí, aqui, isso aqui eu. Todo mundo me apresenta como pastor Pedro. Eu não sou pastor, sou Pedro, irmão. Aí ela, esse aqui é o pastor Felipe, Pedro. Eu falei, meu nome é Pedro. Ele, ah, prazer, minha esposa fala de você. Pô, seja bem-vindo, obrigado por você vir na festa. Estou lá na festa. Aí. Daqui a pouco o DJ, irmão. O DJ começou a botar música dos anos 70, 80. E eu lá. Irmão, eu vivi os anos 70, 80, música, irmão. E música boa, não era essas coisas ruins que essa juventude escuta, não. Música boa. E até hoje eu mostro para meu filho algumas músicas boas. Eu estou lá sentado lá. Aí o DJ, e agora eu quero chamar vocês aqui, quem quiser pode vir dançar, o pessoal lá na frente. Aí minha esposa falou assim, Pedro, falei, fica tranquilo, amor, vai dar tudo certo. Aí o cara começou a falar assim, quem que souber cantar, vem. Aí o pessoal lá, aí começava a cantar umas músicas lá, aí vai cantando. Aí, irmão, o cara colocou Tim Maia. E ele colocou uma música que ela fala do Rio de Janeiro, irmão. E a música não tem maldade, não tem nada de demônio, não tem nada. A música diz assim, ó. Do Leme ao Pontal. Não há nada igual. O que é Leme ao Pontal? Leme é a primeira praia de lá da Zona Sul. Pontal é a última praia do Rio de Janeiro, do litoral do Rio de Janeiro. Então ele fala, do Leme ao Pontal. Ele está dizendo assim, do Leme, Copacabana, Arpoador, Ipanema, Leblon, São Conrado, Barra da Tijuca, né? Vou pular essa, porque senão o pessoal vai amarrar. Praia da Macumba, Pedra do Diabo. Né? Aí vai falando até o Pontal. Não há nada igual. Sem contar Calabouço, Flamengo e Botafogo. São praias distintas ali, separadas. Urca, Praia Vermelha, que é dentro do quartel. Do Leme ao Pontal. Não há nada igual. Aí depois ele fala assim, toma um Guaraná, suco de caju, goiabada. Isso eram coisas vendidas na praia. Então ele fala de uma música. Aí ele começou. Tum, tchum, tum, tum. Leva pra um tal. Aí quem quiser cantar? Eu falei, meu. Aí minha esposa, vai lá. Eu falei, opa. Eu peguei o microfone, falei, só quero saber todo mundo. Leva pra um tal. Vou todo mundo. Irmão, a festa mudou. Comecei a chamar. Pô, quero ver tudo. E quem não sabe dançar, segura a criança. Eu começo a orar. E comecei a cantar, irmão. E o DJ ficou assim, o DJ ficou olhando para mim, eu falei, bota outra aí, irmão, botou. E eu comecei a cantar, dançar. Irmão, não estou dizendo para você fazer isso não, tá bem, irmão? Não estou falando para você fazer isso na festa, não, por favor. Daqui a pouco vai começar a cantar, Anitta, o pastor falou, não falei nada disso. Aí quando eu comecei a cantar, aí quando eu fiquei suado, aí o DJ veio e falou para mim assim, poxa, que legal que você foi lá na frente. Deixa eu perguntar, você fez algum curso de animação, de festa? Eu falei assim, não, cara. Cara, mas você tem algo em você que, cara, contagiou todo mundo. Eu falei, alegria. Mas que alegria é essa? Eu falei assim, rapaz, se eu te falar, tu não vai acreditar, não. Ele falou, o quê? Eu falei assim, cara, eu sou pastor, sou cristão. Ele, não acredito. Eu falei, pode acreditar. E eu falei assim, cara, se tem alguém aqui que tem uma verdadeira alegria aqui dentro, sou eu. Sabe por quê? Aí deu um intervalo, ele deixou. Eu comecei a dar o meu testemunho pra esse DJ lá. Um cara, já um cara cascudo, assim. E ele ficou ali me ouvindo. Nós temos uma alegria, irmãos, que o mundo não tem. Depois eu fui para minha casa, eu não bebi, não cheirei, não fiquei doidão. Fui para minha casa tranquilo com a minha esposa e continuei com a minha paz. Agora, muitos deixaram lá a sua tristeza, encheram a cara, saíram de lá meio torto. Mas como assim? O que eu estou dizendo, irmão, quando a gente pensa em missões, a gente precisa enxergar o que está no nosso redor. Quem está do nosso redor? Eu não estou dizendo para ninguém, irmão, em nome de Jesus, está sendo gravado aqui. Eu não estou dizendo que você tem que ir para o samba, nada disso não. Eu estou dizendo que existe oportunidade que você não pode perder. E que você não pode deixar passar como cristão. Eu amo Jesus, ele começa o ministério dele num casamento, irmão. E transforma água em vinho. Ninguém prega muito sobre isso, irmão, porque não fala não. Porque senão o bêbado vai entrar. Eu amo Jesus por isso, né? Mas Jesus estava numa igreja, estava numa festa, irmão. Ele começou o ministério dele numa festa, num casamento. E nós fugimos da festa, dizemos que é do mundo. E a gente não quer ir, a gente não quer fazer. Eu estou dizendo que nós somos sal. O que é sal, irmão? Quem gosta de churrasco aqui, irmão? Ai, aleluia. Oh, meu pai. Né? Churrasco. O pessoal fala de churrasco, tempera com isso. Irmão, mas tem churrasco mais gostoso, pegou uma boa carne, sal grosso, irmão. Botou lá, acabou, irmão. Por si só. Está ali. Agora, por que dá gosto? Por causa do sal. Agora, quando eu penso no sal, o que o sal faz, irmão? Hoje, faço o teste hoje, na hora do almoço, né? Salga a tua comida. Salvo o pessoal que não tem pressão alta aí. Mas salga a tua comida, come. O processo até a noite, irmão, vai ser, se você estiver aqui na igreja, toda hora tu vai descer lá para o bebedouro. Por quê? Porque o sal, muito sal provoca sede. E eu gosto de ser muito prático. Quando Jesus fala que nós somos sal, a minha leitura é salga. Vai salgando. Porque aquilo que você salgar vai produzir sede. E só existe uma água para matar essa sede, querida. Ele disse, eu sou a água da vida. E quando você salga alguém, eu falei ontem para o Felipe, né? Felipe está aqui? Está na bateria. Eu falei para o Felipe ontem. Não tem segredo fazer o reino de Deus, querido. Eu falei, quer fazer o reino de Deus da maneira que ele quer? Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, irmão, a nossa vida se transforma num caminho de Emaús. O que é caminho de Emaús? Caminho de Emaús, o texto diz que Jesus tinha ressuscitado, apareceu para os caras, e os caras estavam falando, então, aí, conversando com Jesus. Não perceberam que era Jesus, mas Jesus está falando com eles. A Bíblia diz que eles foram, depois entraram na casa, Jesus entrou na casa dos caras e ceiou com os caras. A Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, e depois que ceiou, deu graça, a Bíblia diz que Jesus sumiu. Eu não sei como é que é isso, mas a Bíblia diz que Jesus sumiu. Alguém disse que um dia perguntaram para um pescador sobre isso. O que você entende quando falou que Jesus sumiu? O pescador falou assim, ué, está muito claro, rapaz. Onde Jesus foi? Para dentro deles. Eu achei isso fantástico. Né? Simples, foi para dentro deles. E a Bíblia diz que depois que Jesus sumiu, eles comentaram um com o outro. Por acaso, o nosso coração não ardia enquanto ele falava conosco. Isso é caminho de Emaús. Às vezes a gente quer um segredo, né, para falar do reino de Deus, simplesmente uma conversa bem direcionada, bem conversada, olho no olho. Tu pode arder o coração de alguém. Ela não vai falar para você, mas depois vai falar assim, puxa, quando aquela pessoa vem na minha casa, ah, quando você fala comigo, e aí você vai, é tempo. Eu falei com alguém que tem pessoas que chegam às vezes lá no lixão, crente, ele chega lá e fala assim, pô, a gente pode fazer isso aqui, cara, dá para mudar isso aqui. Ele já vem cheio de resposta. Mas não quer saber o nome de ninguém, não quer saber onde ninguém mora, onde, como é que vive. Existe processo que a gente vai na nossa caminhada. Talvez tenha pessoa que você vai alcançar agora, aí a pessoa já, pum, transformou. Mas não esquece, porque a Bíblia fala que um joga a semente, outro rega e Deus dá o crescimento. Esse é o corpo que eu falei aqui de manhã. Jesus compartiu o pão, ele disse, esse é o meu corpo que é repartido por vós. O que é repartido? Para mim, é o corpo é repartido entre a igreja, entre aqueles que acreditam. Então, tu tem algo de Deus que eu não tenho, eu tenho o que tu não tem, e a gente se completa na comunhão. Eu aprendo com você, você... E aí, quando você reparte o pão com essa pessoa ali, existe um pedaço desse pão que entrou, e aí o Espírito Santo começa a fazer algo que você vai alimentando, e o processo de transformação, ele vem gradativamente. Enxergar as pessoas. Olhar as pessoas, saber onde eu estou. Falaria para a juventude agora, né? Eu fiz um curso de auxiliar de enfermagem, de técnico de enfermagem da Cruz Vermelha. Eu queria agregar isso no meu trabalho no Borel. E eu lembro que eu cheguei para fazer o curso de técnico de enfermagem, eu lembro que um professor, ele chegou para dar uma aula, acho que estava na terceira semana, quarta semana de curso, né? Eram 8 meses mais ou menos. Estava na terceira, quarta semana, e esse professor ia dar sempre aula de ética hospitalar. Aí ele chegou, eu lembro que ele chegou, cara, lembro como se fosse, ele chegou mancando assim, aí ficou atrás da mesa, falou assim, boa noite, falou o nome dele, disse assim, eu vou dar aula para vocês nesse período de ética hospitalar, mas eu queria já dar um exemplo para vocês aqui, um conselho para vocês, não case não, não entendi nada, ética hospitalar com não case não, e eu ali missionário, irmão, solteiro, desesperado, com a boca no pó, orando, já estava transformando em tijolo, todo o pó que já estava com a boca lá, já estava coisa, orando, eu queria casar, eu queria, né? Ele falou, não casa não. Aí ele falou assim, seja o outro ou a outra, irmão, numa sala de aula. E eu ali, eu falei assim, mas como assim, né? E eu, aí ele falou, alguém quer falar alguma coisa, irmão? Eu, pois não, falei. Ele ficou assim, não, falei, meu nome é Pedro. Você quer falar alguma coisa? Quero. Eu falei, professor, se desculpa, mas quer dizer para o senhor que eu não concordo com isso, não. Todo mundo fez assim, eu estava sentado atrás, a pessoa, não concordo. Eu falei, mas por que você não concorda? Eu falei, professor, porque eu acredito no amor. Eu quero casar. Eu quero ter famílias. Aí ele falou assim, você... Aí, antes de eu falar, uma mulher levantou a mão e falou, você, ela falou assim, eu concordo porque eu sou a outra. Ela falou, sou a outra há 7 anos. E não me arrependo. E a mulher estava na cadeira de roda, irmão. E nas 2 primeiras semanas eu ajudei ela a entrar no elevador, ajudei ela a sentar. Eu olhei para ela assim, do meu lado, eu fiquei... Meu irmão, a vontade que eu tinha era de voar a mão, mas dar-lhe um assim nela, assim, e tirar ela da cadeira de roda dela, mas eu fiquei na minha. Aí eu voltei a palavra, eu falei, eu quero amar alguém, eu acredito no amor. Aí ele perguntou, você é religioso? Eu falei, eu sou cristão. Depois a gente conversa. Quando aquela mulher falou que ela era a outra há 7 anos, mas na hora desencadeou, foi rápido, porque uma outra mulher entrou na vida do meu pai, e o meu pai foi embora. Meu pai deixou uma mulher com 5 filhos, uma outra. Então é complicado. Depois ele me chamou lá na secretaria e falou, ah, você é religioso, nós não vamos falar de religião. Eu falei, professor, eu só acho que o senhor tem que tomar cuidado com o que o senhor falou. O senhor falou que eu tenho que ser o outro ou a outra. Como assim? Eu acredito no amor, eu quero casar, eu quero ter filhos. Aí ele, né, ficou meio... Aí na hora do intervalo, o recreio lá, o intervalo, veio um ator e falou, pô, cara, que legal que você falou, eu também sou cristão. Eu falei, ah, tu é cristão, tu ficou calado lá, e só ouvi, ninguém falou nada. Então, irmão, tem ambiente que a gente precisa se posicionar. Então, na escola, todo mundo começou no curso, como crente. Aí chegou, e tinha professor que chegava, eu não me conhecia. Chegou um professor lá, Velfi. Então, pessoal, hoje nós vamos ter aula de doenças sexualmente transmissíveis. Aí ele falou assim, e eu queria dizer para vocês o seguinte, transem, mas transem à vontade, mas use camisinha. Eu? Pois não, falei, posso falar? Pode, qual é o seu nome? Todo mundo já sabia, não é que era polêmico, irmão, mas como eu vou receber alguns valores, princípios, está tudo errado. Eu também, né, se podia falar, falei, ó, professor, desculpa, mas assim, eu até acredito no preservativo como uma questão de controle de natalidade e tal, entre um casal. Né, que conversam, mas eu não acredito que o senhor falou para mim fazer e me prevenir, não, porque se eu amo a minha esposa, eu não tenho outro ato fora. O senhor já viu algum outdoor dizendo assim, seja fiel? Então o problema da doença não é geralmente, pode ser até transmissível pelo sangue, alguma coisa, mas a maioria das vezes é imoralidade, é promiscuidade, é infidelidade, é adultério. Aí você é religioso? Eu falei, não, eu sou cristão. Mas eu só queria que o senhor pudesse, né, falar para a gente o que o senhor veio dar aula aqui, mas uma coisa como essa. Aí o pessoal, valeu, Pedro, valeu. Eu falei, irmão, vamos falar, gente. Aí a última, irmão, chegou uma mulher lá, essa foi, ela falou assim, eu vou dar aula para vocês de relações humanas, a voz bem baixinha. Vamos fazer uma roda aqui. Vamos dar as mãos. Alguém quer falar um poema? Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso? Posso te cantar? Canta uma música, então. Como é que seu nome? O Pedro vai cantar uma música. Aí eu comecei.
Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Aí ele falou, Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser nova.
Aí quando eu acabei de cantar a música, um amigo meu falou assim, aí professora, passa a sacolinha, ele é pastor, vai pedir oferta. E começou. O deboche foi, mas esse cara que mandou passar a sacolinha, Eduardo, teve uma experiência com Jesus, hoje faz parte de uma igreja, é uma liderança de uma igreja, perto da minha casa, lá onde eu morava, a gente morava lá perto. Querido, as oportunidades estão aqui, ó, nas nossas mãos. Eu não estou dizendo que a gente tem que chegar aí falando... Que Jesus chama, vem para mim. Não, eu estou falando que as oportunidades precisam ser aproveitadas. A partir de onde nós estamos. Agora, o que eu vou falar? Não, vou esperar um missionário vir aqui. Não, vamos chamar o pastor para ir lá. Não é aquela coisa. Não, pastor, o senhor tem que ir lá. Filha, vai você. Não, não, o senhor tem uma... Não, vai você. Fala você, um dia eu vou com você. Mas vai você. Deus quer usar você. Viu o que eu falei aqui? Quem gosta de churrasco? Aleluia. Glória a Deus. O que significa aleluia, irmão? Quem pode dizer? O que significa aleluia? O pessoal fala assim, Deus seja louvado, louvado seja o Senhor, né? A glória é para Ele. Mas a palavra aleluia, ela vem da palavra halal. Halal era um cumprimento que os crentes tinham antigamente. Então eles diziam assim, hoje a gente fala, a paz do Senhor, irmão, Deus te abençoe. Antigamente era halal, halal, halal. Então vocês dizem, aleluia. Ou seja, a tradução mais próxima para a palavra aleluia significa o seguinte, só entende quem sente. Então, por exemplo, quando você vê um cara, aleluia, quem não entende fala assim, é crente, é fanático. Tu dá um aleluia, aleluia. Você nunca deu assim, um aleluia. Quando eu falei agora aqui, Quem gosta de churrasco? Aleluia, já senti até o gosto aqui, meu Deus. A turma vegana já amarrou, né? A turma que gosta mais de... Vamos, por exemplo, você vai no aeroporto, você vê muitos aeroportos, aí tem um casalzinho lá, pai e mãe despedindo da filha, está indo para os Estados Unidos, vou estudar fora. O pai geralmente fica assim, ó, abraça a mãe sempre sai para abraçar a filha, o pai fica assim. Aí a mãe está lá assim. E que pau, mamãe, tá? E quando faz assim, que é pior. E que pau, mamãe, tá? Aí abraça. O pai fica ali assim, o pai fica assim, ó. Porque ele chora para dentro, né? O pai não expressa, né? O homem não chora, né? Ele fica ali. Aí a mulher está chorando, ele abraça, aí sai. E a mãe ainda corre, abraça. Tu que está fora, irmão, tu fala. Por quê? Porque só entende quem está sentindo, irmão. Vou perguntar. Os jovens não vão, eles não vão falar isso porque não é da época deles. Por exemplo, aqui, vamos se expor, irmão, quem já fez isso? Vamos lá. Quem já beijou foto? Levanta a mão, irmão. Quem já beijou foto? Vai. É ou não é? Irmão, tu tá do lado de alguém, a pessoa tá no ônibus, tá no avião, a pessoa abre a tira do livro e fala assim. Tu que tá do lado, fala o quê? Melação. Não, irmão. Só entende quem sente. Vai na rodoviária, a pessoa tá, já se despede, a pessoa entra, a pessoa vai seguindo ela até o banco que ela vai. Aí bota a mão no vidro, tipo aquele filme, é TI, tipo, oh, oh, né? Aí bota a mão nos dois assim, tchau, liga. O ônibus sai, a pessoa vai. Até sumir. Tu que está olhando, você fala assim, só entende quem sente. Aleluia. Só entende quem foi transformado, irmão. Só entende quem teve uma experiência com ele. Só entende quem viveu uma vida preso na escuridão e a luz brilhou. Então não tem como não falar. Não tem como expressar. Eu não estou dizendo falar o tempo de Jesus. Não, irmão, mas é algo que sai naturalmente. Aleluia, só entende quem sente. Cara, desculpa, mas quer dizer para você ser especial para Deus. Ele não tem, só entende quem sente. Por exemplo, Corinthians foi campeão, irmão. Eu jamais vou gritar. Mas tu vê um cara desse. Eu duvido se quando o Corinthians foi campeão, eu duvido se os corintianos fez assim. Campeão. Campeão brasileiro. Eu duvido se num gol, né? Por exemplo, os palmeirenses, quando se aproximou do Corinthians. Agora vai! Tu fala, o que é isso? Só entende quem sente. Então, o que eu estou dizendo aqui, irmão, que essa oportunidade, quando nós entendemos quem nós somos, nós vamos expressar isso de alguma forma. E eu nem li o texto ainda, irmão, que eu vou ler. Está no livro de Marcos 2. Ele só vai pincelar o texto. Tem gente lá em cima? Não vi vulto nenhum ali. Está lá, tem uma mão lá. Marcos 2. Marcos 2 é uma passagem riquíssima, irmão. Riquíssima. Que a gente vai terminar com certeza chorando. Mas que eu tenho certeza que essa mensagem vai te, de alguma forma, do mais novinho ao mais velho. Do mais novo ao mais velho, você vai entender que nós temos um papel importantíssimo. Coloca aí, irmão. Marcos 2, já? Marcos 2. Depois de alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos de ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E eles anunciavam a palavra. Era um culto no lar, né? A impressão que dá ali, né? Nisso vieram alguns trazendo um paralítico carregado por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o paralítico. Essa tradução é diferente, hein? E Jesus, vendo-lhe a fé, disse-lhe ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estava ali sentado alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Irmão, tu viu que no culto do lá tinha um fariseu. Os caras estavam lá também no meio do culto, irmão. Eles estavam ali. Parecia que era, mas não era. Mas só estava ali para tentar pegar Jesus de alguma coisa. Vai. Jesus percebeu logo em seu espírito. Irmão, Jesus percebeu. Em outra tradução diz, Jesus, sabendo o pensamento dos caras que estavam pensando, disse: por que vocês estão remoendo ou razoando essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a tua maca e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem a terra autoridade para perdoar pecado, disse o paralítico: eu lhe digo, levanta, pega a tua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Esse texto aqui, irmão, fala uma coisa que não tem como não pensar em missões. Primeiro, era uma reunião na casa, Jesus estava ali, a casa estava lotada, não tinha como entrar mais, mas o que a Bíblia diz que foi trazido um paralítico por quatro amigos, por quatro pessoas. Eu me pergunto sempre, né? Porque tem texto que fala assim: você não quer ir lá? O paralítico não tem como entrar. Não, mas nós vamos te colocar lá. São quatro pessoas. Eles não sabem como entrar, porque também ninguém quer deixar entrar. Não, aqui vai entrar não. Eu estou aqui na porta aqui, estava difícil, que não dava para entrar. Aí um fala assim: peraí, o que a gente vai fazer? Peraí. Rapaz, a gente tem que botar esse paralítico lá, vamos pensar. Aí um fala assim: cara, tem uma ideia. Vamos botar ele por cima. Mas como botar ele por cima? Não tem essa maca pesada. Cara, eu tenho uma corda, eu tenho uma escada. Então eles começam a entender que existe um grupo para botar esse cara lá por cima. Agora, irmão, a Bíblia fala que fizeram um buraco no eirado. Não é fácil. Porque eirado é uma coisa que geralmente eu conheci no Egito. As casas são feitas meio que de palha. E elas têm, às vezes, aberturas que você pode tirar, mas não é fácil. Então eles fizeram um buraco e colocaram esse paralítico. Mas o legal é que eu fico imaginando, Jesus está na casa, irmão. Imagina Jesus: filhos, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu quero dizer para vocês que eu sou o filho de Deus. Imagina Jesus. Aí Jesus faz assim, aí depois começa a cair barro assim. Fala. E olha, aí tem uma cabeça lá: Jesus, só um minutinho, é urgente. Desculpa aí, pessoal, é urgente. Bora. Ah, irmão, eu acho que foi um buraco, porque maca hoje, as mais simples, tá legal, mas imagina a maca antigamente, como é que era essa maca, irmão? Era bruta. Como é que você coloca uma maca? Então desceu esse paralítico, né, o lenço, não sei como desceu, mas desceu. Então desceram o paralítico, vai descendo. E tu imagina, irmão, um paralítico desesperado. E desceram o paralítico. O que me chama a atenção é que Jesus falou, olhando para a fé deles. Não é somente do paralítico, mas deles. Jesus curou o paralítico. Então eu falei para o pessoal lá de baixo, vocês vão ouvir de novo. Eu sempre ensino para meus filhos para eles fazerem pergunta para o texto quando eles leem. Faça pergunta. Irmão, o texto não está ali à toa. Não tem nada solto na Bíblia. E um dia falando essa passagem para meu filho falou assim: papai, eu quero fazer uma pergunta para o texto. Fala, filho. Ele: quem consertou o telhado da casa do moço lá? Aí eu falei: pô, quem consertou, irmão? Não soube responder. Até que um dia, conversando com um amigo meu aqui de Londrina, ele trouxe uma palavra para mim. Para mim foi uma revelação. E eu falo: isso onde eu vou? Ele disse: Pedro, para a gente saber quem não consertou, ou quem consertou, a gente precisa perguntar quem não consertou. Então, os fariseus não foram, irmão. Com certeza os fariseus falaram assim: aí, tá vendo? Trouxe Jesus para a tua casa, aí o prejuízo. Viu? Começou a seguir ele aí. Meu irmão, os quatro amigos certamente foram fazer um choque. Caraca, Deus ouviu a nossa oração! O paralítico com certeza não foi, porque a Bíblia fala que ele, ó, vazou, foi andando. Quem consertou? A Bíblia não diz. Mas talvez quem consertou deve ter falado assim para o dono da casa: ó, fica tranquilo, irmão, você não vai ficar no prejuízo, não. Jesus, a gente vai consertar. A Bíblia não diz quem consertou, mas a gente pode pensar o seguinte: quem consertou não queria ser visto. Por isso, em missões, existe também um monte de consertadores de telhado que ninguém vê, mas que está fazendo. Que não precisa ser visto. Deus está vendo. Então, quando eu leio esse texto, o que eu quero falar essa manhã aqui sobre missões? Que missões, irmão, talvez eu daria um título para a gente aqui. Deus nos chamou para ser carregadores de macas. Carregadores de macas. E quando eu falo carregadores de marca, não estou me referindo a alguém aleijado, não. Também, não. Não é só o aleijado. Mas tem um monte de gente atrofiada aqui nas suas casas, querido. Gente enfermo na alma. Gente que não consegue vir aqui. Não porque não quer, mas porque existe um monte de barreiras que impede elas de virem aqui. Elas não conseguem ver, mas não conseguem chegar aqui. Talvez você mesmo, irmão, que está aqui hoje, que não nasceu no berço evangélico, talvez você tinha restrição contra o crente, mas um dia uma luz brilhou. Eu falei aqui hoje no meu testemunho que se eu fosse guardar a experiência do pastor que falou para mim do meu cabelo, da mulher também falou do meu cabelo, eu jamais conheceria o Senhor. Mas eu digo que tem um hino muito antigo, a turma mais velha vai conhecer esse hino, um hino bem congregacional, bem da antiga, que diz assim, ó: uma luz brilhou no meu caminho, quando eu ia triste sozinho, tudo em mim mudou, tudo em mim cantou, foi um minuto só, Jesus. Marcou a minha vida, nunca mais eu serei o mesmo. Foi seu divino olhar que me ensinou a andar. Foi um minuto só, ele muda a nossa vida. E eu nunca tinha entrado na igreja evangélica, nunca tinha entrado numa igreja de crente. Mas quando aquela menina falou para mim de Jesus lá na favela, eu voltei na casa da minha namorada e falei assim: eu quero conhecer Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Ela falou: vamos na missa. Eu falei: não quero ir na missa, eu quero uma igreja de crente. E eu entrei pela primeira vez numa igreja de crente. Entrei pela primeira vez na minha igreja, que sou dela até hoje. 33 anos. Sou da mesma igreja. E há 33 anos eu tenho essa mesma Bíblia aqui. É a minha primeira Bíblia. Já mudei de capa várias vezes. Já não tem. Tem livro que falta página, que eu dei de folheto na rua. Falei: pega esse folheto aqui, lê essa página da Bíblia. Ela falou: rasgou a Bíblia? Não, irmão, eu dei um folheto pro rapaz. Entrei pela primeira vez num culto, quando eu entrei lá, eu falei: eu falo como é importante as pessoas que recebem visitantes, irmão. Você não tem noção. Entrei com a camisa da Jenny Joplin, uma calça do Led Zeppelin, assim. Eu fui, cara, eu queria conhecer Jesus, eu fui na igreja, cheguei lá. Uma mulher desse tamanho, assim, chamada Valquíria, diaconisa. Roupinha toda bonitinha, cabelinho grisalho, olhou para mim assim e falou assim: seja bem-vindo, jovem. Eu já olhei para ela assim e falei: obrigada. Eu estava com a minha namorada, apertei a mão dela, ela me puxou e me abraçou. Mas sabe aquele abraço que tu não quer, tu fica assim? Aí eu olhei para a minha namorada, ela... aí me abraçou. Irmão, olha que essa mulher falou para mim, ela falou assim: você é um chuchuzinho de Jesus. Chuchuzinho de Jesus. Com a camisa de Diópolis, irmão, Led Zeppelin, chuchu. Eu jamais ia falar para os meus amigos que alguém me chamou de chuchuzinho de Jesus. Entrei, irmão, sentei, o pastor começou a cantar lá. Eu lembro do dizendo primeiro: nosso Deus é soberano. E eu lá. Por isso eu conheço gente quando vem a primeira vez na igreja, quando estou pregando, a pessoa que é a primeira vez, ela fica meio... No louvor, tu sabe quem está na igreja pela primeira vez, o cara não entra. Porque tudo chama a atenção dele na igreja. Estranho, então, você todo mundo sentado assim, parece todo mundo um pinguim de frente para o sol, aquela coisa. Tudo é estranho para ele, irmão. E eu estava ali, no primeiro lugar, na igreja, assim, ó. Aí do meu lado, a mulher: aleluia! Eu falei: que é isso? Saiu uns aleluia assim, que eu falei: que é isso? Uma mulher atrás: aleluia! Eu falei: eu sou olhar para minha namorada. Assim. Eu fazia assim: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? E depois o pastor falou assim: agora nós vamos tirar a nossa oferta. Aí eu falei: tudo ladrão, esses caras, tudo ladrão. Eu fui uma vez na igreja. E eu gostei do culto. E todo domingo eu voltava. Mas eu continuei fumando, cheirando. Mas todo domingo eu estava na igreja. Todo domingo. Fiquei 6 meses frequentando a igreja domingo. Mas teve um domingo, eu estava na quinta fileira, na sétima poltrona, quando alguém pregou uma mensagem, não que não tinha pregado, mas pregou uma mensagem que parecia que o cara tinha um raio-x na minha vida, e dizia assim: você precisa entregar sua vida para Jesus. E eu falava: você já entreguei, eu sou dele. E ele começou, depois fez o apelo, E as pessoas iam saindo, eu falei, isso é para essas pessoas precisam de Deus. E eu dizendo para mim que eu já tinha Deus, ele começou a falar, jovem, enquanto você não sair, nós não vamos orar. E eu já comecei, enquanto você não sair, pessoas saindo, enquanto você não sair, nós não vamos orar. Eu falei, meu Deus. E parecia que ele fazia assim, enquanto você não sair, nós não vamos orar. Irmão, enquanto eu não saí, o cara não orou. E eu falei para minha namorada, eu vou lá na frente, estava ela, a tia dela que era crente, a mãe. Aí eu falei, vou lá. Quando eu botei para dizer que eu ia lá, irmão, os ganchos, vai me empurrando assim. Quando eu botei o pé no corredor, o cara falou assim, quem faltava está vindo, nós vamos orar agora. Eu nunca tinha visto aquele cara. Eu me ajoelhei ali e aceitei Jesus como meu único salvador, suficiente salvador. Confessei com a minha boca. Todo domingo de manhã, irmão, eu estava na igreja. Quando fazia o apelo, você quer aceitar Jesus? Eu era o primeiro a correr lá na frente. Eu aceitei Jesus mais de 10 vezes, eu acho. Até que alguém falou, Pedro, você já aceitou Jesus, você não precisa aceitar mais. Porque eu tinha medo do cara falar, só falta você. Aí eu ia na frente. Aí fui entrando, fui para a escola dominical, aí comecei a ler a Bíblia. Existe um processo, irmão, que tem pessoas aqui fora que estão ali atrofiadas e que precisa simplesmente de alguém que fala assim, você não quer ir? Ele quer vir, irmão, ele quer vir. Mas ele está preso, existe um monte de coisa por trás que prende ele. Eu não estou falando de demônio, não, irmão, que a gente fala de espiritualidade, o demônio, não. Mas de coisas que às vezes é simples, o coração dele está preso em algumas coisas, ou está feito, está preso nos bens materiais. São situações de adolescente estar oprimido. Até adolescente, irmão, com opressão, eu não consigo entender. Eu não tive tempo para ser oprimido, ou ter depressão com adolescente. Porque eu corria, brincava, jogava bola, tinha tempo para um montão de coisas. Mas eu tinha tristeza na minha alma de coisas que aconteciam à minha volta. Que eu não sabia como solucionar. Atrofiado. Fantasmas na alma, fantasmas. Estão tudo à beira. O que a Bíblia está dizendo é que tem 4 homens que estão indo para ir ver Jesus, mas ele fala assim, cara, você não quer ir? Eu não estou dizendo que é você, são 4 irmãos. São 4. E cada um tem uma parte, talvez um tinha escada, o outro tinha corda, o outro tinha disposição de levantar, o outro cavou mais, mas cada um tem uma parte de carregar essa maca. Quando eu falo para vocês aqui que talvez tem pessoas que vão se identificar, talvez tem pessoas aqui dentro, irmão, que já desistiram de pessoas, que já deixou a maca no meio do caminho e falou assim, eu desisto. Não desiste não, irmão. Não desiste. Porque talvez você é a única pessoa que fala para ele o que ele precisa fazer. Talvez ele não está respondendo o que tu fala, mas não desiste. Existe uma maca a ser carregada. Ele por si só não consegue, mas a gente... O que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você é que Jesus olhando a fé deles, Jesus está dizendo a fé do paralítico, porque ele não podia. Mas o que eu digo sempre nesse texto é que talvez por causa da tua fé, pessoas vão encontrar o reino de Deus. Por causa da tua fé, pessoas vão ser transformadas. Não é nem por ela, é por causa de você. Por isso Jesus falou assim, por eles eu me santifico. Carregar macas. Deus nos chama para carregar macas. Agora, o que nós vamos fazer? Tem várias estratégias. Ontem eu mostrei um vídeo aqui do projeto do Fábrica de Coração. Eu vou mostrar um vídeo agora para você, porque eu quero talvez pincelar algumas coisas aqui, só soltar assim. Se a gente quer alcançar esse bairro aqui, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Tem algumas coisas que a juventude pode se prontificar a fazer. Porque eu sei que o grande problema é, mas como é que eu evangelizo, irmão? Como é que eu faço? Isso é outra coisa, irmão. Já estou me convidando. Me chama aqui, a gente vai dar um seminário só de evangelismo aqui. Você vai ver, coisa é mais simples do que imagina, irmão. A gente fala aqui, chega um sábado aqui, a gente fala um sábado de tarde, noite, e a gente vai falar de coisas simples. Que é evangelismo. Não tem bicho de cabeça. Mas eu não sei falar, não tem problema. Você vai ver o potencial que você tem, você nem imagina que tem. Com toda a sua timidez, com toda a sua... Eu sou fleumático. Eu sou melancólico. Eu sou sanguíneo e hemorrágico, irmão. Mas não é meu temperamento que mede o meu evangelismo. É o meu compromisso. Porque Deus não tem um compromisso com o teu temperamento, com a tua intelectual. Não, Deus tem um compromisso com a palavra dele. Ela que não volta vazia. E a gente vai terminar essa noite falando sobre isso. A gente vai fechar. Mas vamos, mostra o vídeo aí, irmão.
Mas dá um tom mesmo, agora, pra finalizar. E tá tudo de amarelo em volta.
Esse foi o começo do projeto. Onde eu mostrei o fim dele, né? Aí começou debaixo de uma árvore que o irmão emprestou lá. Eu peguei esses meninos e levei pra lá. Um dia o caminho nos levou até esse lugar, onde a gente aprendeu a amar pessoas. E Jardim Gramacha é conhecido como o lugar do lixão, onde as pessoas dizem que as pessoas vivem do lixo, mas a gente não acredita nisso. E elas não vivem no lixo, elas são pessoas que são amadas. E a gente aprendeu a amar pessoas, a gente aprendeu a andar com pessoas aqui. E nosso sonho aqui é construir uma casa de arte, onde a gente pode ter tempo com essas crianças, com esses adolescentes, e através da arte mostrar para eles que tudo
olha
é possível
de
mudar.
Lá,
tudo tem mudança. E como você viu aqui, a gente anda e procura os materiais que a gente pode pegar. Mesmo que ele esteja dentro do lixo, a gente pega ele, trabalha ele, corta, dá uma vida para eles, uma forma para eles. E através disso a gente faz a arte. E casa de arte é isso. A arte de viver. Porque a gente entende que viver é uma arte. E a gente quer ensinar para eles que existe a arte de entrar, de sair, de falar, de ouvir, de escutar. A arte de perceber, a arte de obedecer, a arte de andar, a arte de parar, a arte de pensar. Viver é uma arte. E a gente quer, através desse tempo com eles, mostrar que é possível mudar, que é possível viver, apesar de um lugar desse, você ser transformado e tomar uma atitude de andar para frente. O que a gente precisa somente é só olhar e ver que é possível. O que a gente está aqui fazendo é ponte, criar a possibilidade de mostrar para algumas crianças, através da arte, que elas podem mudar. Assim como a gente pega esse material e transforma ele nisso que você está vendo aqui, do pegado, recortado, desenhado, lixado, da cor, a gente quer pegar cada um deles e mostrar para o mundo que é possível haver mudança. Que Deus te abençoe. E obrigado por você que tem nos ajudado, e você pode fazer parte dessa construção, desse sonho de construir uma casa aqui, uma casa somente de arte. Viu o vídeo ontem, não vai entender mais ou menos. Mas antes eu mostrei que a gente ia construir uma casa. E a gente já comprou o barraco. Eu mostrei antes, o barraco foi comprado, através dos corações vendidos, compramos o barraco e começamos. Talvez isso aqui é um carregar macas, né? De alguns meninos que não tem perspectiva de longo prazo. Mas eu tenho que sentar com eles e desconstruir um monte de coisas que foram construídas, que foram faladas, que ele ouve todo dia, que está todo dia amassando. Eu estou falando de um contexto que eu estou lá. Mas eu estou apontando para um contexto onde você vive. Só muda o local, querido. O estar atrofiado é uma questão desse sistema. Né? Que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Por isso que eu aponto sempre que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então não é a cesta básica, não é o que eu faço socialmente. Mas é o que eu produzo e que eu coloco no coração desses meninos que podem mudar a vida deles. E o carregar macas é você andar junto. É você junto com eles mostrar. É possível, vamos lá, cara. Porque o impossível quem faz é Jesus Cristo, não sou eu. Aí eu vou falar uma coisa que para mim é muito difícil sempre falar isso. E as pessoas se compreendem errado. Eu não prego o evangelho para as pessoas se converterem ou vir para a igreja. Não prego o evangelho para isso. Eu prego o evangelho porque eu creio no evangelho. Eu prego o evangelho porque o evangelho mudou a minha vida, me fez pensar. Crie, por isso falo. Eu não posso convencer as pessoas. E eu sinto muito porque eu não posso convencer as pessoas, não posso converter elas. Então eu não prego para as pessoas se converterem, eu prego porque eu acredito. Agora, ninguém pode me impedir de amar as pessoas, irmão. Ninguém. Ninguém pode me impedir de tentar ajudá-las, ninguém. Mesmo que elas nem queiram se ajudar. Mas eu posso me prontificar. Eu posso me apresentar. Eu posso. Por isso a Bíblia fala, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Eu sei que muitas pessoas me criticam, ah, você fica ajudando lá o... Nem gosto de falar isso. Você fica ajudando bandido, você fica ajudando aquele moleque que fuma maconha. A gente vota em cara tão pior que está roubando a gente lá. A gente bota os piores bandidos lá de terno e gravata, pô. O nosso voto é ajudar ele um pouquinho, né? Às vezes tem alguns que ajudam porque o cara conseguiu um emprego para minha filha. Conseguiu para mim entrar lá no tal. Que triste, né? Então ninguém pode me impedir de fazer isso. Agora eu posso carregar essa máquina e ir ensinando. Vamos lá, é por aqui. Ó, é desse jeito. Vamos lá, responsabilidade, é ética, vamos, é iniciativa. O reino de Deus, ele é riquíssimo, ele se aplica em todos quanto é lugar. Aí talvez eu comece a terminar dizendo, no primeiro cara que eu conheci no Morro do Borel, o nome dele é Valdir. Eu conheci o Valdir, eu tinha 4, 5 meses no Morro do Borel, quando eu estava evangelizando nos becos, aí eu subi assim numa casa, eu olhei para ele assim, ele estava sentado. Aí eu falei, posso entrar aí para comprar, posso dar um folheto para falar de Jesus para você? Ele era meio gaga, falou, pode. Aí eu entrei. Irmãos, a distância que eu estava do portão dele assim, no morro lá, até, assim, era essa aqui. Ó. Aí quando eu dei o primeiro passo que eu entrei, Deus falou para mim assim, não fala nada. E eu mexi de Deus, falei, como é que eu não falo nada, pô? Aí eu fui chegando, Deus, não fala nada. Aí eu senti que era para ficar aí quieto. Sentei do lado dele, perguntei o nome dele, falei o meu, e fiquei do lado dele assim. E um monte de versículo, irmão, querendo sair da minha boca, um monte de coisa. Quietinho, né? Hoje eu falo com muita convicção, sabe, irmão? As pessoas estão cansadas de versículos decorados. As pessoas querem versículos encarnados. Gente que escuta. Gente que sente, gente que chora dizendo assim, cara, eu não tenho a resposta para você, mas ó, eu estou aqui contigo. Vamos mandar junto. Eu sinto muito por você. Não é, chora, não, porque a gente sempre tem um versículo, um jargão, né, irmão? Um versículo para tentar confortar um enterro. Se tem gente que piora, às vezes, velório é crente, né? Que ele sempre tem uma palavra, porque Deus tinha um propósito. O cara morreu 10 facadas. Pô, Deus tinha propósito, ele morreu com 10 facadas. Melhor ficar calado, né, irmão? Tô aqui. Pode orar? Vamos orar. Ora por quem está vivo. Não fala do morto mais, não. O morto não escuta mais nada. Eu falo isso porque eu já vi coisa... Irmãos, eu já fiz mais... No Morro do Borel, eu fiz mais de 120 velórios. Só de menino do tráfico. O mais novo que eu enterrei tinha 13 anos. O mais velho, 28. Eu já fui em velório com 5. Assim. E é uma coisa que quebra a natureza, né? Porque são avós enterrando netos, são mães enterrando filhos, esposa enterrando maridos. Quebra tudo. Lembro que uma vez eu fiz o enterro da minha avó morreu com 90, 87 anos. Dona Célia. Estava lá. As amigas dela, assim, um monte, sobrinho, neto, tudo lá. E o dó da minha mãe aqui, minha avó, minha mãe ali segurando minha mãe chorando, triste. Aí minha mãe falou, dá uma palavra, filho. Eu falei, claro. Eu falei, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui enterrando minha avó, de verdade. É uma alegria profunda poder enterrar minha avó. Porque no cemitério que a minha avó estava sendo enterrada, eu já tinha ido lá várias vezes fazer enterro de menino do tráfico. E eu disse, eu estou muito feliz de enterrar minha avó, e se Deus permitir... A próxima que eu vou enterrar é minha mãe, se Deus quiser. O pessoal ficou olhando para mim, minha mãe falou, amém. É bem engraçado, né? Mas mãe sabe, nenhuma mãe deseja enterrar seu filho. Nenhuma. Nenhuma. Eu vi dezenas de mães enterrando seus filhos. Quebra, né? É um processo, né? Eu desejo com todo o meu coração que Deus permita que os meus filhos me enterrem. Porque eu acho que vai ser muito duro. Imagina eu ter que enterrar o Noah. Não tem 14 anos, irmão. Imagina eu ir para um cemitério e enterrar o meu filho. É dor demais, cara. Imagina. Eu falei, eu vou enterrar minha mãe, se Deus permitir. Porque parece que quebra, né, irmão? A violência quebra um ciclo que é natural. Você nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Esse é o natural que deve ser. Os filhos enterrarem seus pais. Mas o sistema de violência é tão grande que são os pais, os avós enterrando seus filhos. É complicado. Então, quando eu falo que as pessoas estão querendo versículos encarnados, está junto, que sente, né? Que não é fácil. Então, o Valdir foi o primeiro cara que eu conheci no bordel. E ele, você viu o aspecto dele de alcoólatra, ele cheirava álcool, cheio de ferida. Quando eu saí, eu falei, Valdir, depois de meia hora, eu falei, ó, depois a gente se encontra. Eu falei, ah, obrigado. Acho que ele não entendeu nada. Eu saí. Acho que uns dois meses depois eu encontrei o Valdir na rua. Falei, Valdir, ele... Tudo bem, Pedro? Tudo bem? Como é que você está? E comecei a andar com o Valdir. E naturalmente, na caminhada com ele, perguntei, você quer ajuda? Ele, ah, queria parar de beber. Eu falei, eu te ajudo, cara. Você quer? Quero. Levei o Valdir para a casa de recuperação, irmão. O Valdir ficou um ano, mais ou menos, na casa de recuperação. O Valdir voltou para o Borel, irmão. Você não tem noção. Bonito, sem ferida, mais gordinho, cabelo. A pessoa, que você fez com ele, irmão? Eu falei, cara, Jesus. Pô, rapaz, isso é um milagre. O apelido dele era Kikiki. Valdir, que rapaz, isso é um milagre. Aí o Valdir começou. Irmãos, uns 6, 7 meses depois, o Valdir caiu na bebida de novo. Aí peguei o Valdir e falei, Valdir, não tem mais jeito. Tem jeito sim, Valdir, vamos lá. E continua. Não. Vamos de novo. Levei para casa de novo de recuperação. Ficou uns 6 meses, voltou o Valdir bonitão de novo. Irmão. Aí falei, Valdir, é isso aí. Tá. 8 meses depois, o Valdir, pum, caiu de novo. Só que o Valdir tinha uma história, irmão, que eu conhecia a história do Valdir. Então presta atenção, irmão, cada um tem uma história. Não julgue as pessoas antes. Cada um tem uma história, irmão, que precisa ser ouvida, que precisa ser entendida, que às vezes não justifique por causa das ações, mas escute as pessoas, ouça as pessoas. Isso é uma parte boa no evangelismo. Ouça as pessoas. Porque tem gente que quer dar um montão de versículos, porque a Bíblia fala, vai, e a pessoa fica, aceita, ela aceita para se ver livre de você. Ela não aguenta mais ouvir para tu ir embora. Então foi andando. Aí o Valdir caiu de novo. Foi. Eu falei, Valdir, vamos de novo. Aí eu levei de Valdir de novo. Tá contando, fazendo as contas aí? Eu levei o Valdir, ficou 3 meses, voltou. Irmão, sabe o que eu mais ouvia de alguns crentes do Morro do Borel? Ô Pedro, tá jogando pérolas aos porcos, rapaz. Esse cara não quer nada com Deus, não. Eu falei, calma, não quer com Deus. Aí eu tive que enfrentar, dentro da missão que eu trabalhava como líder, alguns missionários trabalhavam comigo. É, Pedro, o Valdir não quer nada, não, rapaz. Investe outra pessoa. Eu falei, cara, como não? Mas você não quer nada com Deus, não. Eu falei, irmão, olha só. Se a gente não amar o Valdir, quem é que vai amar, irmão? Fala pra mim, quem vai amar? O cara do barzinho não vai, vai vender pra ele. Às vezes o Valdir ficava jogado lá, ficava cá de chique, pegava o Valdir, vamos levar pra casa. Aí nesse inteirinho, a casa do Valdir caiu. Uma chuva deu lá, tal, caiu. O Valdir ficou, ele e a mãe dele, ao ver. Eu falei, não, Valdir, você vai morar lá em casa. Aí tinha um galpão, não sei lá, cheio de bagulho lá. Um galpão, mas limpamos tudo, falei, vai morar aqui. Aí o pessoal, qual é? Eu falei, irmão, qual é nada? Vou deixar esse cara lá fora, irmão. Esse cara tá com a gente aqui. Aí foi morar com ele. Morou comigo 3 anos e meio, irmão. Irmão, não era fácil, não. O Valdir chegava bêbado. Mas era um cara, pensa num cara gente boa, irmão. Trabalhador, era um pintor de mão cheia. 3 anos, Valdir, 3 anos. Falei, meu Deus do céu. Aí um dia, de madrugada, irmão, não faça isso, amém? A menos que o Espírito Santo fale com você. Valdir chegou lá bêbado, eu estava na minha casa dormindo, o pessoal, o Valdir está lá bêbado. Eu desci, falei, Valdir, não quero saber. Eu falei, Valdir. Aí começou a falar alto, falei, Valdir, fala. 2 horas da manhã, falei, Valdir, o pessoal, veio as pessoas na janela, tem que ir lá. Aí eu falei, Valdir, aí ele começou a falar um monte de besteira, eu falei, Valdir, para. Não, você não me ama. Aí quando ele falou que você não me ama, irmão, peguei ele, veio para debaixo da escada, irmão, mas dei um couro, mas bati. Mas sabe aquele soco assim que. Aquele soco. Assim, e fui pegando ele, ah, tá vendo? Você não me ama, eu quero morrer. Eu falei, vem cá. Aí a gente morre bem alto assim, é subida, né? E lá, a estrada embaixo, falei assim, se joga daqui, mas se joga de cabeça. E tu morre logo e me deixa em paz. Ele tá vendo? Nem você me ama mais. Eu falei, Valdir, eu te amo, Valdir. Peguei ele, abracei ele. Vai dormir, Valdir. Ele foi embora, dormiu. Aí, no dia cheguei, ele tava varrendo o nosso quintal lá. Falei, Valdir, tu me deu o maior trabalho essa noite. Ele falou, trabalho? Ele nem lembrava, irmão. De tão bêbado que ele tava. Um dia, irmão, o Valdir chegou na minha casa e falou assim, vou mudar de vida. Eu falei, duvido, Valdir, vou. E ele mudou. Irmão, o Valdir mudou, da água para o vinho, mudou. Valdir mudou. Parou de beber, irmão. Parou de beber, assim, foi uma coisa... Eu estava meio duvidando. Daqui a pouco o Valdir chegou lá de terno e encatou. Estou frequentando a igreja. Eu falei, que legal, Valdir. Aí fui lá na igreja, sabendo, não, está aqui, Pedro. Aí eu vi, eu passava na igreja, o Valdir estava lá na porta, assim. Eu falei, Pai, Senhor, ele sempre estava lá em casa e tal. E foi. Meu filho nasceu, eu falei, seu neto. Aí o Valdir pegava o Gianluca lá e tal. E todo dia ele lá em casa. O Valdir começou a trabalhar, trabalhou um ano, irmão. Ele juntou dinheiro, comprou o barraquinho dele, foi morar sozinho. Falei, legal, Valdir, a mãe dele morreu nesse inteirinho. Aí morava ele e o cachorro. Eu ia para lá, ficava com ele, batendo um papo, ele contava cada coisa para mim. Eu ria demais. Valdir era meu amigo, irmão. Aí eu falei, Nádia, vou dormir com o Valdir lá hoje. Ah, tá bom, eu dormia com ele lá no barraco dele, lá, e ficava lá e contando as coisas comigo. Eu ria demais com o Valdir. Valdir era parceiro, irmão. Um dia o Valdir chegou em casa e falou assim, Pedro, estou fazendo exame aí e tal. Aí eu falei, que legal. Aí o Valdir sumiu um mês, nunca mais não vi o Valdir. Ia na casa dele, não encontrava com ele. Aí um dia o Valdir falou, Pedro, estou fazendo umas baterias de exame. Aí detectou um câncer na garganta. Irmão, assim, vou falar assim rápido. O Valdir deve ter morrido em 3 meses, de 3 a 4 meses depois que ele detectou um câncer. Eu lembro que a última vez que eu fui ver o Valdir no hospital... Era na sexta-feira, eu estava indo para Bauru. Falei, Valdir, vem aqui hoje, porque eu não vou te ver domingo, que eu tenho que viajar. Aí ele falou para mim assim, eu orei para Deus te trazer você aqui hoje. Falei, então estou aqui, Deus ouviu tua oração. Aí ele falou, quando você voltar, não estou mais aqui. Eu falei, mas por que você não está aqui? Vai receber alta? Ele, não. Você vai ser transferido? Não. Vai para outro quarto? Não. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou, Pedro... Jesus vem me buscar esse final de semana. Eu falei, não. Jesus vai te curar, Valdir. Não, tem muita coisa para tu fazer. Ele falou, não, Pedro, Jesus vai me buscar. Aí ele leu um texto. Talvez eu decorei esse texto por causa do Valdir. Ele abriu o texto em Filipenses, que diz assim, não, eu não vou ler como ele leu para mim, porque eu tive paciência. Mas ele leu gaguejando para mim. Mas ele leu assim, não sou perfeito, não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me, as coisas ficam para trás e prossigo para o alvo pelo prêmio soberano da minha vocação. Não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. E depois ele diz assim, o texto diz assim, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. E eu não queria aceitar nada daquele versículo. Eu falei, não, Valdir. Ele falou, Pedro, Jesus vai me transformar. Eu não vou sentir mais dor, não. Ele estava careca, meio lilás, né, por causa da quimioterapia. Eu falei, não, Valdir, abracei ele. Ele falou assim, mas eu queria que você viesse aqui. Aí pegou a chave dele e falou assim, é a chave da minha casa lá. Ele falou assim, no meu paletó tem R$400 para pagar o meu enterro. Não deixa ninguém pagar. Eu falei, não, Valdir, não. Ele falou, Pedro, e quando eu morrer, as pessoas vão brigar pela minha casa lá? Deixa eles brigarem, que era a família dele, né? Tudo que ele falou aconteceu. E aí ele falou para mim assim, pegou minha mão e disse assim para mim, mas eu queria que você viesse aqui para me te agradecer. E eu trago isso comigo, sabe, irmãos? Quando eu penso em missões, eu não penso no Valdir, mas eu penso em pessoas. Ele disse para mim assim, obrigado porque você não desistiu de mim. Eu fiz muita coisa errada contigo. Me perdoa. Eu falei, Valdir, tem que te perdoar, Valdir. Você é meu amigo, cara. Aí ele falou uma coisa para mim assim. Pede perdão para as pessoas lá. Irmão, eu tive raiva, sabe? Eu não queria pedir perdão para ninguém. Porque todo mundo falou para mim que eu estava jogando pedras aos porcos. E eu sabia que o Valdir não era porco, irmão. O Valdir era alguém que Deus amava. E ele tinha certeza que Deus ia buscar ele. Eu não acreditava. Eu viajei para Bauru. Quando eu cheguei em Bauru sábado, minha esposa me ligou de manhã e falou, Valdir faleceu essa noite. Eu falei, pastor, estou indo embora. Desculpa não ficar na conferência. Ah, irmão. Eu falei, pastor, desculpa, mas o meu amigo morreu. Eu tenho que estar lá. E eu fui no enterro do Valdir. Valdir estava dormindo, irmão. Ele estava dormindo. Mas eu vi a trajetória que eu conheci o Valdir. Eu não sei, irmão, onde você está aqui nessa comunidade, onde você mora, mas Deus nos chama para carregar a marca. Tem umas que você é pesado, outras você é mais leve, umas você é mais imediato, outras você vai ver a resposta rápida. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente pensa em missões, irmãos, Existe um preço a mim a pagar, porque pessoas são importantes. E a gente não pode julgar as pessoas, talvez, olhando simplesmente. Mas existe uma história. E eu sei que a gente fala muito assim, mas esse cara não merece, não. Você já fez muita coisa ruim. Cara, todos, irmãos, são pecadores. Agora, como você intitula o nível de pecado, é contigo. Né? Pecado é pecado. A gente sempre intitula pecado, geralmente o crente sempre é moral. É sexo, pecado não é moral, irmão. Tentação não é pecado. Juventude, tentação não é pecado, ok? Todo mundo vai ser tentado. Agora, o que tu faz com a tentação é problema seu. Agora, mentira é, adultério é, imoralidade é, passar os outros para trás é, facção é. Eu não posso pontuar, mas o que eu quero entender é que Deus, ele pega que a gente nem imagina e transforma como ele quer. Que amor é esse? Por isso que é muito sério quando eu terminei aqui ontem, quando Jesus falou assim, assim como o Pai me enviou, é por amor. Eu sei que eu vou levar um tempo para moldar esses meninos, mas junto de moldar, eu quero mostrar para eles que eles têm valor, que eles têm trabalho, vamos lá, vamos fazer, é assim, tu vai ter o sustento para a tua família, desse jeito, é simples, mas vamos lá, daqui a pouco isso cresce, talvez daqui a pouco se transforma numa fábrica de coração e vocês vão ser empreendedores e vão estar mandando o coração para tudo quanto é lugar. Mas não pode perder que o coração é feito de madeiras que você cata no lixo. Você viu o que eu falei? Eu quero fazer desses meninos como eu faço com essas madeiras. A gente pega no lixo, transforma, lixa ela, molda ela e dá cor para ela. A gente precisa olhar para esse bairro aqui e não se impressionar com que carro o cara tem, com que casa ele tem, mas focar nele e pensar, talvez esse cara está atrofiado, precisa de alguém para levar essa maca. E até ele compreender isso, irmão, talvez exista um tempo a levar, existe ouvir muita história, existe estar junto, existe chorar junto, e ele vai fazendo a leitura do versículo encarnado que você se tornou na vida dele. E o versículo encarnado se torna um caminho de Emaús, e o coração dele começa a arder, e vai chegar uma hora que ele vai falar, por que que você faz isso? Porque ele te amou, porque ele me amou, porque ele nos amou. Terminei.